Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem me encontrei com um consultor, um dos homens que tem uma empresa de consultoria mais importantes do Brasil. Ele fazia um grande elogio ao ministro Antônio Palocci. Dizia que o ministro Antônio Palocci, na área de economia, é aquele que sabe fazer 2 e 2, 2 mais 2 se tornarem 6, porque se tornarem 4 todos sabem. E hoje também encontrei um ex-funcionário da casa que fala: senador, que coincidência, eu volto aqui, o senhor está falando do mesmo tema de 2005 e de 2006. Mas o que me traz aqui, senhora presidente, o que me traz aqui, senhores senadores, é uma representação que os líderes do DEM, do PSDB, senador Álvaro Dias, do PPS, senador Itamar Franco, e por ele mesmo, o senador Randolfe Rodrigues, uma representação que nós estamos apresentando ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, para que investigue uma notícia trazida pelo jornal Folha de São Paulo sobre o suposto enriquecimento ilícito do ministro Antônio Palocci, da suposta prática de improbidade administrativa. Trago as razões dessa representação, senhora presidente, e reproduzo em parte, senador Agripino Maia, o artigo da jornalista Andresa Matais e também do jornalista José Ernesto Credendio. Dizem eles, que o chefe da Casa Civil comprou apartamento de 6,6 milhões antes de assumir e que o imóvel foi registrado em nome de empresa que ministro criou para dar consultoria quando era deputado federal. Na matéria, veicula-se que semanas antes de assumir o cargo mais importante do governo Dilma Rousseff, o ministro Palocci, da Casa Civil, comprou um apartamento de luxo em São Paulo por 6,6 milhões de reais. E que antes disso, Palocci adquiriu um escritório na cidade por 882 mil reais. E que os dois imóveis foram comprados por uma empresa da qual ele, Antônio Palocci, detinha 99,9% do capital. Diz também a entrevista e prova a matéria que Palocci tinha em 2006 declarado à Justiça Eleitoral um patrimônio estimado em 375 mil reais. Portanto, o senador Antônio Palocci, nesse período em que foi deputado federal, aumentou o seu patrimônio cerca de 20 vezes. Vale lembrar que nesse período, deputados e senadores receberam um salário bruto de 974 mil reais, o que por si só seria impeditivo para que ele adquirisse tais imóveis. Palocci alegou, em nota, que as compras foram feitas com os recursos de sua empresa, a Projeto Administração de Imóveis. E o ministro da Casa Civil não quis identificar seus clientes, nem informou o faturamento da empresa. Segundo consta da matéria, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, essa empresa, Projeto, foi registrada como consultoria e virou administradora de imóveis 2 dias antes de Palocci chegar à Casa Civil. Ora, a empresa tem como sede o escritório que Palocci comprou antes do apartamento e que foi adquirido no dia 11 de dezembro de 2009 e fica numa das áreas mais nobres de São Paulo, Avenida Paulista. O apartamento dele fica perto dali nos Jardins, também bairro nobre da Zona Sul. Palocci comprou...
2 minutos para encerrar, senador.
Peço a Vossa Excelência um pouco de tolerância. Tinha combinado com o nosso senador presidente José Serra, pela relevância que...
José Serra.
Infelizmente.
A estratégia
não
tá
é
ótimo.
O José Serra. Mas o nosso presidente Sarney, peço a Vossa Excelência que tenha essa tolerância conosco, farei a representação e depois também alguém do governo terá o mesmo tempo, se Vossa Excelência concordar. Se nós cumpríssemos esse acordo, eu poderia externar o meu pensamento e em seguida alguém do governo também poderia fazer.
Pois não, senador.
Então, segundo a reportagem, Palocci comprou o apartamento direto da construtora e pagou o imóvel em duas parcelas. Uma de 3,6 milhões de reais e outra de 3 milhões de reais. E a propriedade, esse apartamento, foi registrado no nome da empresa em 16 de novembro de 2010. Segundo os vizinhos, o ministro Palocci mora atualmente no apartamento. E os moradores do prédio pagam taxa de condomínio de R$ 3.800. Vale lembrar que na autobiografia intitulada Sobre Formigas e Cigarras, lançada em 2007, o ministro Palocci se descreveu como homem de poucos bens e manifestou indignação com boatos que circularam sobre suas finanças pessoais no passado. Veja que o presidente, que o ministro Palocci, deixou o cargo em 2006, depois do envolvimento no escândalo da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Em 2006, é bom que se recorde, o ministro Palocci vivia numa casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, e em sua declaração à Justiça Eleitoral, ele estimou em R$ 56 mil reais o valor da casa, que ainda pertence a... Calculam que o imóvel vale algo hoje em torno de R$ 550 mil. Reais. Palocci disse que os dois imóveis registrados em nome da sua empresa Projeto foram adquiridos com recursos que sua empresa recebeu no período em que atuou como consultoria, quando ele exercia o mandato de deputado. Tais informações, prestem atenção no que disse o ministro Palocci em nota, foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência quando da nomeação do ministro. É isso que diz a nota, que a comissão foi informada desses registros, portanto, dos bens do senhor Palocci. Assessoria, aí vem as indagações que todos nós gostaríamos de saber do ministro Palocci. A assessoria preferiu não indicar as empresas para as quais a Projeto deu consultoria. Não informou quem era responsável pela prospecção de clientes, como era sua rotina e quais as atribuições que Palocci exercia na firma. Ora, todo mundo que estuda numa escola gosta de dizer: eu estudo na escola tal. Todo mundo que tem como cliente um advogado diz: olha, eu sou cliente do Márcio Tomás Bastos, eu sou cliente do Cacai, eu sou cliente do Toron. E o advogado também diz claramente quem são os seus clientes. Então, a estranheza nossa, e daí grande parte da representação vem aí, por que é que o ministro Palocci está se recusando a dizer quem são os seus clientes? Por que ele não diz o quanto recebeu desses clientes? E...
Senador, vamos dar o tempo de 10 minutos, que o tempo regimental, para o senhor está falando não como liderança do seu partido, mas por questão de ordem. Questão de ordem é algo diferente. Mas vamos dar 10 minutos, então vamos fazer mais 2 minutos para encerrar a fala.
Compramos esse acordo com o presidente Sarney, eu falo, em seguida, pelo mesmo prazo, falo o governo, só quero concluir, porque isso aqui já foi representado à Procuradoria-Geral da República. Eu só estou dando conhecimento à nação e aos senhores senadores que será feito dessa forma. Eu tinha um acordo, liguei para o presidente Sarney e pedi a ele só para ler e que fosse dado igual tempo. E me parece que vai usar esse tempo o senador Humberto Costa pela oposição. Então, gostaria apenas de concluir pediria a Vossa Excelência o tempo necessário e, em seguida, a situação fala pelo mesmo tempo e dá a sua versão sem nenhum problema. Só gostaria de concluir essa fala, senhora presidente. Então, também, o que nos causa estranheza é que o ministro não deu informações sobre o faturamento, os lucros obtidos pelo projeto, não quis discutir como conciliava suas atividades de deputado com as suas atividades de consultor, também não esclareceu por que mantém ao fim, depois da consultoria, uma empresa para administrar apenas dois imóveis que, na realidade, são seus. O ministro Palocci usou para registrar as duas propriedades que adquiriu nos dois últimos anos, é essa empresa que hoje é uma administradora de imóveis. Mas, pasmem os senhores, nem a única pessoa que atende o telefone lá no escritório sabe dizer qual é a atividade do escritório. A reportagem da Folha de São Paulo ligou por duas vezes para a sede da empresa chamada Projeto Senador Agripino e indagou da funcionária, que se denominou Rita, indagou a ela, senhor presidente Sarney, o que a empresa faz, ou o que ela fez no passado, ela não sabe. E segundo, respondeu categoricamente, não faz administração de imóveis, que é, afinal de contas, o que a empresa deveria estar fazendo hoje, porque a alteração do seu contrato social aconteceu no mês de dezembro. Então, se nem a servidora que trabalha lá pode dizer o que faz a empresa, o que é que efetivamente faz essa empresa lá? Então, indagada, mais uma vez, ela não soube dizer efetivamente o que fazia. Muito bem, a empresa também tem um sócio. O sócio se chama, senador... Só para concluir, senhor presidente, logo em seguida... Então, esse sócio é um sócio minoritário, um economista que se chama Lucas Martins Novaes, que, no entanto, está estudando na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde foi localizado pela Folha, contactado por e-mail, por telefone, não deu resposta.